Audiobook grátis apresenta. Quasi que não é preciso dizer o destino dos retratos do rei e do convencional. Cada um dos pequenos pregou o seu à cabeceira da cama. Pouco durou esta situação, porque ambos faziam pirraças às pobres gravuras, que não tinham culpa de nada. Eram orelhas de burro, nomes feios, desenhos de animais, até que um dia Paulo rasgou a de Pedro, e Pedro a de Paulo. Naturalmente, vingaram-se a murro. A mãe ouviu o rumor e subiu apressada. Conteve os filhos, mas já os achou arranhados e recolheu-se triste. Nunca mais acabaria aquela maldição de rivalidade? Fez esta pergunta calada, atirada à cama, a cara metida no travesseiro, que desta vez ficou seco, mas a alma chorou. Natividade confiava na educação, mas a educação, por mais que ela a apurasse, apenas quebrava as arestas ao caráter dos pequenos. O essencial ficava às paixões embrionárias trabalhavam por viver, crescer, romper, tais quais ela sentira os dois no próprio seio, durante a gestação. E recordava a crise de então, acabando por maldizer da cabocla do castelo. Realmente, a cabocla devia ter calado. O mal calado não se muda, mas não se sabe. Agora, pode ser que isto de não calar confirme a opinião de que a cabocla era mandada por Deus para dizer a verdade aos homens. E afinal, o que é que ela disse à Natividade? Não fez mais que uma pergunta misteriosa. A predicção é que foi luminosa e clara. E outra vez as palavras do castelo ressoaram aos ouvidos da mãe, e a imaginação fez o resto. Coisas futuras. Eios grandes e sublimes. Algumas brigas em pequenos, que importa? Natividade sorriu, ergueu-se, foi à porta, deu com o filho Pedro, que vinha explicar-se. Mamãe, Paulo é mau. Se mamãe ouvisse os horrores que lhe solta pela boca fora, mamãe morria de medo. Custa-me muito não ir à cara dele, ainda lhe não tirei um olho. Meu filho, não fales assim, é teu irmão. Pois que não se meta comigo, não me aborreça. Que blasfêmias que ele dizia. Como eu rezava por alma de Luís XVI, ele, para machucar-me bem, rezava. Robespierre compôs uma ladainha chamando santo ao outro e cantarolava baixinho para que papai nem mamãe ouvissem. Eu sempre lhe dei alguns cascudos. Aí está. Mas é que ele é que me dava primeiro, porque eu punho orelhas de burro em Robespierre. Então, eu havia de apanhar calado? Nem calado, nem falando. Então, como? Apanhar sempre, não é? Não, senhor, não quero pancadas. O melhor é que esqueçam tudo e se queiram bem. Você não vê como seus pães se querem? As brigas acabaram de todo. Não quero ouvir rusgas nem queixas. Afinal, que tem vocês com um sujeito mau que morreu há tantos anos? É o que eu digo, mas ele não se emenda. Há de emendar se os estudos fazem esquecer criancices. Você também, quando for médico, tem muito que brigar com as moléstias e a morte. É melhor que andar dando pancada em seu irmão. Que é lá isso? Não quero arremessos, Pedro. Sossegue, ouça-me. Mamãe é sempre contra mim. Não sou contra nenhum, sou por ambos, ambos são meus filhos. E demais gêmeos. Anda cá, Pedro. Não penses que eu desaprovo as tuas opiniões políticas. Até gosto, são as minhas, são as nossas. Paula de telefones também. Na idade dele aceita-se quanta tolice há, mas o tempo corrige. Olha, Pedro, a minha esperança é que vocês sejam grandes homens, mas com a condição de serem também grandes amigos. Eu estou pronto a ser grande homem, assentiu Pedro com ingenuidade, quase com resignação. E grande amigo também. Se ele for, serei. Grandes homens. Exclamou Natividade, dando-lhe dois abraços, um para ele, outro para o irmão quando viesse. Mas Paulo veio logo, e recebeu o abraço inteiro e de verdade. Vinha também queixar-se, e sempre resmungou alguma coisa, mas a mãe não quis ouvi-lo, e falou outra vez a linguagem das grandezas. Paulo consentiu também em ser grande. Você será médico, disse Natividade a Pedro, e você advogado. Quero ver quem faz as melhores curas, e ganha as piores demandas. Eu, disseram ambos a um tempo. Patetas. Cada um terá a sua carreira especial, a sua ciência diferente. Já estão curados do nariz? Já não há mais sangue. Agora o primeiro que ferir seu irmão será degradado. foi um recurso hábil separar os um ficava no Rio, estudando medicina, outro ia para São Paulo, estudar direito. O tempo faria o resto, não contando que cada um casava e iria com a mulher para o seu lado. Era a paz perpetua, mais tarde viria a perpetua amizade.